Estamos de volta com o CBN Saúde, hoje conversando sobre os cuidados com a pele nesse verão. O médico dermatologista Rafael Lezinski que é o nosso convidado. Doutor Rafael falava para a gente sobre o uso do filtro solar, falava inclusive sobre a quantidade e a importância, né, de usar pelo menos um fator 30. Isso é o mínimo aí para poder ter uma garantia. Mas doutor, quando a gente pensa no filtro solar, tem diferença, tipo, entre usar o filtro para o rosto e para o restante do corpo? Pode usar o mesmo ou não?
Existem diferenças, Ronaldo, no sentido de que o filtro solar feito para o rosto, ele tem uma cosmética mais leve. As pessoas não gostam de passar um filtro solar e sentir o rosto carregado, pesado, oleoso, brilhante. Então a indústria farmacêutica tem um cuidado específico em fazer esses filtros com uma cosmética mais leve para se passar no rosto e com produtos que tenham uma menor chance de irritar os olhos, o lábio, porque eventualmente a gente acaba passando próximo a essas regiões. Então é importante que a pessoa sabe que o filtro solar do corpo, ele, via de regra, pode ser usado para o corpo todo.
Inclusive para o rosto.
Inclusive para o rosto, só não tem esse cuidado específico. Então, o ideal seria usar um filtro para o rosto e um filtro para o corpo. Mas, em caso de necessidade, pode usar o filtro do corpo para o corpo todo, inclusive o rosto.
Mas em função mesmo dessa questão do filtro do corpo inteiro ser mais oleoso, deixa a pele, né, mais
Sim,
oleosa.
Sim, existem filtros para o corpo todo que eles também são bastante secos, eles não deixam essa textura mais grossa, não deixam essa sensação de oleosidade, eles também existem, tá? Se a pessoa fala, eu não uso filtro solar porque eu sinto muito pegajoso, fique sabendo que existem filtros que têm uma textura, uma cosmética melhor. Procure o seu dermatologista, ele vai analisar a sua pele e vai te indicar qual o filtro ideal. O importante é ressaltar que o filtro ele deve ser reaplicado a cada 2-3 horas. Não adianta passar filtro solar somente de manhã e esperar que ele dure durante o dia inteiro na beira da piscina. Então, tem que passar esse filtro solar e reaplicar a cada 2-3 horas, pelo menos um fator de proteção 30. Ou se a pessoa se banhar na piscina, ou mar, ou tomar um banho, ela tem que reaplicar esse filtro solar, ainda que não tenham passado 2 horas.
Muito bem. Bom, aproveitando essa questão do filtro solar, e pensando não necessariamente nas férias, mas no dia a dia, tem alguns hidratantes com protetor solar, tipo ali fator 20, 25, eles já ajudam para o dia a dia, esse tempinho que você passa no carro até o trabalho, coisa do tipo, ou não?
Então, Ronaldo, eu brinco com os meus pacientes que o ideal é usar um filtro solar que tenha hidratante, não um hidratante que tenha filtro solar. Tá, basicamente parece a mesma coisa, mas é a ênfase que a gente dá na fotoproteção. Se você quer um filtro solar que tenha hidratante, compre um filtro solar, vá ao dermatologista, ele vai te indicar o ideal para sua pele, um filtro solar, pelo menos um fator 30, que contenha hidratantes, substâncias hidratantes. Às vezes as pacientes falam para mim, doutor, eu passo um creme anti-idade de manhã que ele já tem fator 15, fator 5, e dá uma falsa proteção, uma falsa sensação de proteção. O sol, daqui a pouco o efeito daquele filtro solar vai acabar e o sol vai danificar a pele mais do que o próprio anti-idade dela consegue corrigir. Tá? Então seria mais importante que
às
ela
vezes
desse...
é melhor usar o danado do filtro do que usar o que corrige a idade.
Seria o melhor anti-idade o uso de filtro solar desde a infância. Tá? O envelhecimento natural que a gente tem, ele é muito menor do que o fotoenvelhecimento. A pele que toma sol, ela envelhece muito mais do que a pele protegida.
Muito bem. Bom, esse é um período também do ano, que as pessoas usam bronzeadores e às vezes até alguns produtos mesmo para fazer ali um efeito diferente na pele, né? E óleos, né? Uhum. Também as pessoas usam. E faz bem ou não faz?
Ronaldo, o bronzeamento da pele, ele é uma reação a um dano que a pele está sofrendo dos raios ultravioleta. Então a pele recebe os raios ultravioleta do sol e a maneira dela se proteger é produzindo a melanina que vai se depositar na pele, escurecendo a pele. Então isso é uma resposta à agressão. O ideal é que as pessoas não usem bronzeadores. Tá, eu sei que a gente vive num país ensolarado o ano inteiro, como a gente conversou, existe uma cultura do corpo bronzeado, mas o ideal é que as pessoas não usem bronzeadores, não façam a exposição ao sol deliberada a fim de bronzear a pele. Tá? Não só pelo envelhecimento, principalmente pelo câncer de pele. os filtros solares, existem produtos, inclusive com filtros solares, que desencadeiam um processo de escurecimento da pele. São chamados os autobronzeadores. São substâncias que reagem quimicamente com a camada superficial da pele, dando uma tonalidade bronzeada à pele. Esses não fazem mal. Agora, o uso de bronzeadores, de óleos de bronzear, com o fim de adquirir cor na pele, isso é danoso para a pele, sim. Deve ser evitado.
Deveria ser tirado do mercado esse tipo de produto, então, né?
A gente concorda que se o produto não faz bem e a gente sabe que o fato de você se expor ao sol deliberadamente pode causar um câncer de pele, não deveria ter produtos com essa finalidade.
Tem ainda bronzeamento artificial em determinadas câmaras, né?
O uso de câmaras com ultravioleta A para bronzeamento artificial é proibido no Brasil. Tá, a posição da Sociedade de Dermatologia é favorável a essa proibição, porque eles podem causar lesões de pele. Tá, mas como eu te falei, existem bronzeamento a jato, que é um jato de uma substância que causa uma reação química na superfície da pele. Esse mesmo que contém os filtros solares, alguns filtros solares inclusive, com essa substância bronzeadora, digamos assim, e eu não sei, em caso de alguma alergia por essa substância, não deve fazer mal à pele, não tem o mesmo efeito que o sol causa na pele, causando câncer.
Muito bem, estamos conversando com o Dr. Rafael Lezinski, estamos falando aqui sobre os cuidados com a pele nesse período de verão. Voltando à questão dos fotoprotetores, tem os orais também, né?
Muitas pessoas ingerem substâncias que são chamadas fotoprotetores orais. A gente costuma chamar de nutracêuticos fotoprotetores. Essas substâncias, elas podem ser complementares, podem ser adjuvantes na proteção da pele. Pessoas que têm doenças de pele que não podem se expor ao sol, reação à exposição solar, são coadjuvantes. O fato da pessoa tomar uma dessas substâncias com a finalidade de proteger do sol não deve ser o tratamento exclusivo, a proteção exclusiva do sol. Ela pode tomar uma dessas substâncias, mas ela tem que usar obrigatoriamente o filtro solar também. É o filtro solar que vai proteger. Filtro solar, fotoprotetor, é toda a mesma coisa. A gente não usa mais a terminologia bloqueador solar porque dá a impressão de que a pessoa está completamente protegida durante o dia todo, e não é uma verdade. Dá uma falsa sensação de proteção. E o que a gente vê é que, usando um filtro solar da maneira errada, a gente encontra esses mesmos pacientes com câncer alguns anos depois. Câncer de pele, estimativa do INCA para 2014, Instituto do Câncer, é de em torno de 180 mil novos casos de câncer de pele não melanoma. São aqueles cânceres de pele que não incluem o câncer de pele chamado melanoma maligno, que é o pior deles, né? É o câncer que tem uma letalidade maior, uma chance de matar maior. É uma quantidade muito grande e a gente ainda tem que levar em consideração a quantidade de casos que não são notificados. Isso deve ser muito maior. Nos Estados Unidos, a quantidade de câncer de pele, para você ter uma ideia, o câncer de pele não melanoma, ele é maior do que todos os outros cânceres juntos. Tá? Então, sempre que a gente ouve uma estatística, o câncer de mama nas mulheres, o câncer de próstata nos homens, a gente não ouve estatística de câncer de pele. E o câncer de pele é o câncer mais prevalente no nosso país. Tá? De dados oficiais, 25% de todos os cânceres são de pele. Isso dados oficiais. A gente estima que seja mais da metade seja de câncer de pele.
Até em função da gente ter casos não notificados.
Não notificados, né? A maioria deles, inclusive.
Vamos a mais um intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o CBN Saúde.